Bom dia. Vamos dar início então à nossa reunião do grupo de trabalho das finanças locais. O Bloco de Esquerda não está presente na reunião, mas mesmo assim vamos começar. Já passaram 15 minutos da hora marcada. Esta reunião é convocada não só para falarmos sobre a proposta do PCP, que propõe a audição pública de todas as câmaras municipais e todas as juntas de freguesia neste processo da revisão da lei das finanças locais, como também para alterar o prazo para a apresentação de propostas de alteração, uma vez que a audição ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais está marcada para quinta-feira a seguir ao plenário e o prazo que está definido na COFMA para a apresentação de propostas de alteração é até esse dia às 13 horas, portanto, como a audição vai decorrer depois do prazo limite, não faz sentido manter esse prazo limite. Como foi uma deliberação da COFMA, nós vamos ter reunião da COFMA amanhã, às 2 da tarde. Podíamos propor à COFMA que alterasse o prazo para a apresentação de propostas de alteração, em vez de ser na quinta-feira às 13, passar para segunda-feira às 13, e fazermos a especialidade num dia, segunda-feira que é dia 16, e fazermos a especialidade numa reunião do grupo de trabalho antes da reunião da COFMA no dia 17 de manhã. Portanto, acho que era um prazo mais aceitável do que estar a colocá-lo na sexta-feira. Portanto, era esta a pro... Como? Isto era a primeira questão para discutirmos. E uma segunda questão. A apresentação da. E agora gostaria de falar em nome do grupo parlamentar do PS, portanto, com a vossa permissão, aqui deste lugar. A proposta do PCP de ouvirmos todas as câmaras e todas as juntas de freguesia, no nosso entender, está garantida através das audições à Associação Nacional de Municípios, à Associação Nacional das Assembleias Municipais e à audição também à Associação Nacional de Freguesias, audições essas que se vão realizar entre hoje e amanhã. Portanto, por outro lado, também consideramos que não só essas associações que são representativas das câmaras, das assembleias e das juntas de freguesia, são bastante e têm sido bastante para que estas autarquias, para que as autarquias em causa se manifestem em relação àquilo que são os diplomas de interesse, neste caso concreto da Lei das Finanças Locais, como também, do nosso ponto de vista partidário, seria um pouco deselegante convidar a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesia e a Associação Nacional das Assembleias Municipais para audições e depois chamar os seus associados, após essas audições, para tomarem posição. Desse ponto de vista, a proposta que o PS faz é que, de facto, as câmaras municipais e as juntas de freguesia sejam ouvidas como foi a nossa proposta também, acho que a do PSD também foi essa a proposta do PSD, ouvir a Associação Nacional de Municípios e ouvir a Associação Nacional de Freguesias e, com isso, considerarmos, como tem acontecido até hoje, que estão ouvidos as câmaras municipais e as juntas de freguesia, uma vez que são estas as associações representativas dos municípios e das freguesias. Portanto, eram estas as duas, os dois assuntos que gostaria de colocar aqui na reunião. Sra. Deputada Paula Santos, PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento também todos os senhores deputados. Sobre a proposta que o PCP apresenta de audição das freguesias e dos municípios, nós não consideramos que esteja prejudicada. Aliás, consideramos que até é um complemento às audições com a Associação Nacional de Municípios, com a ANAFRE, e entendemos que podia ser um elemento, inclusivamente, muito positivo e enriquecedor para este processo. E isto depois também interrelaciona-se com o segundo ponto que o Senhor Coordenador colocou, que é: estamos perante uma legislação que é uma legislação complexa. Quando falamos de matéria de finanças locais, não estamos a falar de matérias simples, estamos a falar, de facto, questões complexas e que têm impactos que são significativos, e que importa que o trabalho que a Assembleia da República faça seja também um trabalho sério, um trabalho responsável. E por isso, esse trabalho sério e responsável não se coaduna de forma nenhuma com os prazos que estão a ser propostos. Apresentar propostas de alteração não é quinta, é segunda, para votar na terça-feira. Há iniciativas legislativas com muito menos relevância, em que os partidos têm bem mais do que uma semana, ou às vezes até 2, duas para apresentar propostas, têm muito mais tempo para analisar as propostas de um dia e de outro, e de facto há aqui um calendário que está a ser imposto, e permita-me esta expressão porque é mesmo isso que está a ser feito, um calendário que está a ser imposto à Assembleia da República, com o apoio do PSD e do PS, e que está a impedir que a Assembleia da República faça o seu papel e faça o seu trabalho, porque a Assembleia da República não está aqui para votar de cruz aquilo que são as propostas que vêm por parte do Governo, nem para subscrever calendários que nós não estamos a perceber qual é que é o objetivo, claro, porque se o objetivo é reforçar o poder local democrático, é ter uma lei de finanças locais que responda, de facto, às necessidades que são colocadas pelo poder local democrático, precisamos, de facto, de tempo para a análise, para a ponderação relativamente a esta matéria. E voltando à primeira, e sobre este ponto, dizer que estamos completamente contra as propostas de calendário que foi aqui proposto pelo Sr. Presidente. Quanto ao primeiro ponto, aproveito para informar também o seguinte, não é a primeira vez que isto é feito. Quando foi a discussão das freguesias, da reposição das freguesias, foi ouvida a Associação de Municípios, foi ouvida a ANAFRE e foi feita uma reunião na Assembleia da República, no Senado, que é a maior sala que há na Assembleia da República, por isso a participação acabava sempre por ficar condicionada à sala disponível, que neste caso concreto é o Senado, e foram convidadas as câmaras, as assembleias, as juntas de freguesias e foi feita uma audição pública com todos, porque é importante, uma coisa não impede a outra, nem uma coisa é compatível com a outra. Fazemos muita questão e também o propusemos ouvir à Associação de Municípios e à ANAFRE, achamos que se deveria, de facto, para um debate mais alargado e mais profundo, também ouvir os próprios municípios e as próprias freguesias relativamente a esta matéria, porque daqui só pode vir naturalmente mais elementos e mais riqueza para o debate, por isso mantemos a nossa
proposta. Sra. Deputada, tenho a palavra o Sr. Deputado António Costa Silva, do PST.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Dizer que desde há muito tempo que existe um grupo de trabalho no âmbito da 11ª Comissão que tem acompanhado todas as matérias relacionadas com... Posso terminar? Foi criado um grupo de trabalho no âmbito da 11ª Comissão que tem acompanhado desde há muito tempo todo o processo da descentralização. Portanto, é um processo que tem sido muito discutido, muito debatido, foram realizadas dezenas de audições, todas as matérias foram discutidas, inclusive todas as propostas que estavam em cima da mesa, nomeadamente na Associação Nacional de Municípios, houve abertura total para se falar sobre essas matérias. Portanto, se há debate sobre um assunto concreto, este é efetivamente um deles. Por isso, entendemos que é fundamental, portanto, que este processo fique concluído, evitando todos, portanto, estes percalços, portanto, que normalmente se criam para atrapalhar, para que um processo legislativo possa avançar. Tem-se procurado o máximo de consensos. Os consensos estão em aberto neste momento. Portanto, quem tiver vontade de participar, discutir, de apresentar propostas, está tudo em aberto neste momento. Portanto, os prazos são mais do que razoáveis. Portanto, entendemos que o calendário proposto pelo Sr. Coordenador é um calendário mais do que razoável e aceitável. Em relação às audições dos municípios, eu faria aqui uma comparação. Imaginem que cada vez que ouvimos um sindicato, queremos ouvir os trabalhadores todos. Significava que nem os sindicatos representam os trabalhadores e que, para ouvir os trabalhadores todos, como devem imaginar, portanto, era uma tarefa hercúlea, dificílima, portanto, apesar de alguns sindicatos terem poucas pessoas, mas isso é outra questão. A questão mais importante é que, na nossa perspectiva, os órgãos representativos das autarquias e também o PSD os propôs para estas audições são, efetivamente, os municípios e as freguesias. Portanto, eu penso que foi o Partido Socialista, não sei quem é que fez essa proposta, de ouvir a Associação dos Presidentes das Associações Municipais, não é? das Assembleias Municipais. Portanto, ainda reforça mais esta componente que é mais heterogénea, portanto, e que vincula mais o sentimento das Assembleias Municipais, que ultrapassa o pensamento dos municípios. Por isso, estamos seguros de que esta é a melhor solução para avançarmos com este processo, com a eficácia que ele merece. Evidentemente, teremos todo o tempo para para melhorar tudo o que for necessário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada do CDS, Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de, em nome do CDS, manifestar mais uma vez a nossa discordância pela forma como este processo está a decorrer. Dissemos-lo desde o princípio que a forma como estamos a fazer a especialidade da Lei de Finanças Locais não garante de maneira nenhuma que o Parlamento consiga fazer o seu trabalho. E eu gostava só de tecer as seguintes considerações, porque eu sei que é verdade que desde há mais ou menos um ano que há de facto um grupo de trabalho de descentralização, mas então vale a pena perguntar porque é que esta discussão não está a ser tida nesse grupo de trabalho, o que faria bastante mais sentido. E gostava também de dizer que o facto de estar há um ano a discutir a descentralização torna ainda mais importante que quando finalmente se chega à fase da discussão, de discutir os meios, e porque, e aqui na Comissão de Orçamento e Finanças isso é facilmente perceptível, não há discussões verdadeiras e boas sobre nenhum assunto que não impliquem também discutir os meios que são adstritos a esse assunto. Não há uma verdadeira discussão sobre descentralização, a não ser que queiramos ter discussões em que todos estamos a dizer sim senhora, somos muito a favor da descentralização, mas não há uma verdadeira discussão enquanto não se começarem a discutir os meios, a maneira como as coisas vão funcionar na prática, ou seja, quer em termos financeiros, quer por exemplo em termos de recursos humanos, quer em termos de gestão da propriedade do Estado, como é que se vai fazer esta descentralização e que competências é que ela vai incluir. Não é possível fazer uma discussão séria e responsável sem se discutir isso. E, portanto, não é possível fazer esta discussão desligando-a da Lei das Finanças Locais. E parece-me evidente que não é sério nem responsável fazer em uma semana esta discussão, sobretudo quando a Lei de Finanças Locais, no fundo, remete-nos para um fundo que ninguém sabe muito bem como é que vai funcionar, a não ser que já haja algum acordo que não tenha chegado ao Parlamento sobre essa matéria. E eu vejo com muito ceticismo esta tentativa de fazer agora, nesta última semana de trabalhos, e eu ouvi tanto falar em descentralização e, no fundo, era a grande reforma dos últimos 30 anos e agora, numa semana de especialidade, vamos discutir os meios que essa reforma vai ter. Acho que não vamos. Acho, sobretudo, que vamos limitar-nos, ou os partidos, o Governo e o PSD vão se limitar a pôr um carimbo num acordo que foi feito longe daqui. E, portanto, vejo isto com muito ceticismo. Por último, em relação a esta proposta de ouvir as câmaras, de facto, ouvindo a Associação Nacional de Municípios, ela representa as câmaras, mas não esqueçamos que neste momento também já há nota pública de pelo menos um município, no caso o Porto, que não será assim um município de pequena dimensão, que diz que vai sair da Associação Nacional de Municípios precisamente por não se sentir representado. Se o Parlamento quer voltar as costas a isto e fingir que não se está a passar nada, poderá fazê-lo, mas poderá, não com o voto do CDS, certamente. Obrigada.
Sr. Deputado Paulo Santos, PCP.
Sr. Coordenador, é muito breve, só para acrescentar o seguinte. O Grupo de Trabalho da Descentralização já começou o seu trabalho há mais tempo, é verdade, e foram feitas audições, é verdade. Agora eu relembro que estamos aqui a tratar de matéria de finanças locais e que tem implicações muito mais vastas e que a proposta de lei deu entrada em maio, foi discutida a 15 de junho, e o Grupo de Trabalho das Finanças Locais, que foi constituído, e agora não vou discutir se devia ter sido este o modelo, se devia ter sido hoje, mas esta é a nossa primeira reunião, enquanto Grupo de Trabalho. Por isso não estamos a falar de matéria que já foi amplamente discutida, que já foi amplamente participada, não foi. Não foi. E por isso daí a importância da participação, relativamente da discussão, da participação, da reflexão sobre as matérias, porque a proposta e as questões que estão em cima da mesa são de facto questões muito relevantes.
Bom, eu gostaria só de acrescentar duas ou três questões que, para este debate. Eu acho que não se pode colocar ao mesmo nível a reforma administrativa das freguesias desta revisão das finanças locais, a lei das finanças locais. São ambas importantíssimas para o funcionamento do municipalismo e do poder local em Portugal, como é evidente, mas a reforma administrativa das freguesias teve um impacto no território e nas pessoas muito superior àquilo que pode ser qualquer revisão à lei das finanças locais, sem tirar qualquer importância à revisão da lei das finanças locais. Em segundo lugar, a revisão da lei das finanças locais é uma matéria que pode ser e deve ser, se calhar, na ótica de alguns partidos, analisada globalmente, conjuntamente com a Lei Quadro das Competências, mas esta matéria em concreto, aquilo que é proposto da Lei do Governo em relação à Lei das Finanças Locais, é algo que os municípios e as freguesias desejam e preferencialmente que entre já em vigor através da Lei do Orçamento de Estado para 2019. Porque isso significará mais receita, do nosso ponto de vista, acho que não restam dúvidas sobre isso, mais receita para os municípios e para as freguesias, através da Lei das Finanças Locais. Matéria de debate diferente, mas tem que ser cruzado, como é evidente, são as novas competências e os envelopes financeiros das novas competências. Mas esta matéria em concreto, a Lei das Finanças Locais, é uma matéria que trará mais receita para os municípios e para as freguesias, desde logo pelo objetivo do cumprimento pleno da Lei das Finanças Locais. E, portanto, e que será de enorme, e será importantíssimo para os municípios e para as freguesias terem este acréscimo de receita em 2019, 2020 e 2021. E, portanto, se conseguirmos terminar neste processo legislativo até o final da estação legislativa, significará que há condições para que isso seja já refletido no ano de 2019 nos orçamentos das câmaras e das juntas de freguesia. Também queria dar nota que, do nosso ponto de vista, não estamos a começar hoje propriamente o debate sobre a revisão da Lei das Finanças Locais. Formalmente sim, na Comissão, neste grupo de trabalho, mas é um debate que se tem gerado já há muitos meses esta parte na opinião pública, também no debate político que está na agenda política. Portanto, também queria deixar essa nota. Bom, em todo caso, existe uma proposta que o grupo parlamentar do PS faz, julgo que já os grupos parlamentares já se manifestaram, se estivermos em condições de votar a proposta, passaremos à votação. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Então, sendo assim, vou perguntar quem vota a favor da proposta do PS. A favor? Quem se abstém? A proposta que eu apresentei inicialmente foi prescindir, sim, do calendário e também de prescindir de ouvir todas as câmaras municipais e todas as juntas de freguesia, porque estão convidadas as associações representativas, a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional das Assembleias Municipais e a ANAF. Portanto, a proposta que eu apresentei inicialmente foi esta. Não sei se está clara a proposta. Pronto. Vou repetir a votação. Portanto, quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Pronto. Fica registado, foi aprovada a proposta com os votos favoráveis do PSD e do PS e com os votos contra do CDS e do PCP. Pronto, sendo assim, relativamente ao prazo para a apresentação de propostas de alteração, na reunião da COFMA, eu iria propor que passasse para segunda-feira às 13 horas. Foi uma deliberação da COFMA, portanto, está conferenciado, está debatido aqui no grupo de trabalho, mas terá que ser uma decisão também, a alteração terá que ser uma decisão do plenário da Comissão, e eu darei nota disso à senhora Presidente da Comissão para que seja discutido e votado na reunião da Comissão de Orçamento. Portanto, sendo assim, estamos em condições de começar a primeira audição, certo? Obrigado.